Olá, você está na companhia de Sai Magos para falar da semana de 21 a 27 de abril. Uma semana cuja palavra de ordem é diplomacia. Paz. É o que o mundo precisa, é o que cada um de nós mais precisa nesse momento. Então, na nossa conexão de meditação inicial, vamos buscar a paz interior, pois o conflito externo, ele está associado ao nosso estado de espírito interno. Então, inspira, segura o ar um pouco, no seu ritmo, no seu tempo, e solta devagar, se dando conta da vida perfeita que mora em você, que é Deus. Inspira, segura e solta devagar. Se você está aqui pela primeira vez, lembre-se de levar a atenção para a região do abdômen. Enquanto inspira e expira, se dê conta do movimento da sua barriga, do seu diafragma. Enquanto você inspira e expira, esta inspiração e expiração pode ser usada sempre. O ideal seria que nós tirássemos uma boa parte do nosso dia para lembrar que a gente está respirando. A gente faz isso muito pouco. E nesse momento em que os planetas estão mais concentrados nos signos de fogo, nos signos de ar, ou melhor, nos signos de terra e nos signos de água, a gente precisa se conectar mais ainda com o elemento ar, que é a posição da Lua nesse momento em Libra. Então a semana começa com o Sol em Touro, signo regido por Vênus, e a Lua em Libra, signo também regido por Vênus. Porém, Vênus está em Áries, junto com Mercúrio retrógrado. E nós temos no céu, nesse momento, a conjunção especialíssima entre Júpiter e Urano. Então, essa é a tônica da semana. Um outro ponto de alta relevância nessa semana é a Lua cheia em Escorpião. Então, a Lua, nesse momento, no começo da semana, neste domingo, salve Tiradentes, 21 de abril, a Lua está em Libra. O símbolo de Libra é a balança, a justiça, o equilíbrio, a paz. O próximo signo, depois de Libra, é Escorpião. Então, relembrando aí que a Lua tem um ciclo de 28 dias, que divididos por 12, a cada 2 dias e meio, a Lua troca de signo. O Sol demora 30 dias aproximadamente para trocar de signo. Então, nós temos, se o Sol está em Touro e a Lua vai ingressar em Escorpião, nós teremos, no decorrer dessa semana, na terça-feira, dia 23, Lua cheia. A oposição exata, então, sempre que a Lua cheia, o Sol está de um lado, refletindo a luz do outro lado na Lua. Então, esse encontro Sol-Lua, que acontece numa dinâmica a cada 14 dias, lua cheia, a cada 14 dias, depois de 14 dias, a lua nova. Então, a lua tem basicamente duas fases. Então, esta oposição vai acontecer no dia 23, às 20 horas e 49 minutos. E aí a lua vai voltar a perder luminosidade. O céu fica iluminado e aí a lua vai reduzindo a sua luminosidade. No decorrer da semana, ela vai, depois de Escorpião, ingressar em Sagitário. Então, é uma semana que nós temos lua em Libra, Escorpião e Sagitário. Aí, para aquelas pessoas que eu, por vezes, falo que precisam prestar mais atenção no ciclo lunar. Então, há períodos da vida que a influência da lua é muito forte na nossa vida. E aquelas pessoas, obviamente, que são ascendente em Câncer, tem muitos planetas em Câncer, mesmo aquelas que têm a lua em Escorpião ou a lua em Capricórnio, são posições mais desafiantes para a lua causa uma influência maior. Então vamos explorar um pouco do que tende a ocorrer nesta semana. A semana começa com uma quadratura entre o Sol e Plutão. Plutão está nos graus iniciais de Aquário e o Sol nos graus iniciais de Touro. Então, o eixo fixo da astrologia, que são esses dois signos, e também Escorpião e Leão, signos fixos, tendem a receber mais impacto e até desafios nesta semana. Não é? Principalmente, como eu já disse nas comunicações anteriores, aquelas pessoas que possuem planetas ou ascendente nos graus iniciais de Aquário, Leão, Touro, Escorpião. Conheço gente que pegou chikungunya, ascendente no grau 2 de Aquário, depois pegou dengue, né? Então, do final do ano passado para cá, muitas semanas de repouso para repensar os movimentos da vida, porque esses são os signos mais rígidos. Então, se você está sentindo aí esse chamado, porque é muita gente que é convidada nesse momento, porque esse é um ano que tem uma questão saturnina acontecendo. Então, muitos estão convidados a refletir sobre flexibilidade, adaptabilidade, resiliência. E aí, as pessoas que têm a cabeça dura ou o corpo rígido, elas são convidadas a esse aprendizado. Nesta semana, por conta do Mercúrio, que ele fica no momento mais delicado da retrogradação, tecnicamente, a gente, no dia 25, quinta-feira, os astrólogos vão dizer: acaba a retrogradação de Mercúrio. Só que não. Mercúrio fica parado no céu, no dia 25. Então, é uma semana em que o movimento de Mercúrio é lento. Ele caminha pouco no céu. E ele está ali sintonizado com Vênus. Os dois estão em Áries. Não é? E Quíron também está participando desse processo. E os nodos lunares, que é a região dos eclipses. Então nós tivemos aí, nós estamos ainda sob o efeito dos eclipses. O eixo Libra-Áries, portanto, que é onde a Lua está nesse momento, vou me ajeitar aqui na poltrona, perdão pelos ruídos, para conseguir aqui me comunicar melhor com você. Então, o eixo das relações, ele está bombástico, bombástico. E a gente sabe que o desafio começa primeiro no pensamento, exceto a Lua que está no signo de Ar, Libra, nesse momento, nós não temos outros planetas visíveis em signos de ar. Então, falta o ar. Então, nesse processo aí da dengue, por exemplo, que está pegando muita gente sente falta de ar. E aí, essa falta de ar, ela deixa o nosso pensamento engembrado. Nem sei se existe essa palavra. A gente não consegue pensar direito, raciocinar direito. Por isso que é muito importante a atenção à respiração. Porque tá um calor interno muito grande e a necessidade de fazer alguma coisa, de dar um passo. Por isso que o mundo está em guerra. Não é? E aí esse eixo do conflito, Áries, Libra, e da paz. Áries é o conflito, Libra é a paz. Ele fica bastante ativo nesta semana, por conta da passagem da Lua por Libra e pelo fato de que Mercúrio e Vênus e Quíron estão, e os nodos, né, que é a área dos eclipses, estão lá do outro lado em Áries. Mercúrio retrógrado. Então a gente precisa repensar a nossa expressividade, a nossa fala. E aí, voltando ao raciocínio meio maluco aqui na minha cabeça, também, antes de soltar uma palavra, acontece o quê na cabeça? Um pensamento. Só que a gente não é acostumado a vigiar o pensamento, a observar o que se passa na nossa cabeça. Você até pode treinar isso. Agora eu vou colocar a meia direita. Aí eu... É muito interessante que o meu filho, Martim, que vem de Marte, marciano, que nasceu com Marte em Áries retrógrado. Daí eu vou escovar os dentes dele. E aí ele fala, espera. É muito louco. Espera. Espera, papai. É como se ele tivesse que tirar três, e assim, é mais ou menos 3 a 5 segundos. Espera. Aí, é como se ele dissesse assim, ó, calma. E aí um silêncio se estabelece. É claro que, para eu conseguir entrar nessa sintonia, eu preciso, porque eu já disse aqui, né, para você, que o arquétipo que prepondera no meu sistema, apesar de eu ser Sol em Peixes, a Lua em Câncer e o Ascendente em Gêmeos, mas quem manda no meu sistema é Áries, né? Então, eu sou mais ariano do que muita gente que tem o Sol em Áries, por exemplo. Né? O tal do astrologuês aqui é complexo. Isso, se você não compreende isso direito, aí tem que fazer o mapa astral para entender. Então, na situação com o Martim, eu tenho que estar muito bem, porque a vontade nessa hora é quase que pegar a boca dele e abrir a boca à força para enfiar a escova. Né? Essa é a energia ariana que está presente nesse momento. Né? Então, a gente precisa desses 3 segundos. Não precisa contar até 10, não. Ninguém tem tempo nem paciência para contar até 10. Agora, se você contar até 3, 1, 2, 3, inspira e expira. Uma paz toma conta de você. E aí, você não vomita palavras, reações no outro. Tá entendendo isso? Não é fácil. É um exercício. E claro, poucos de nós praticamos isso. Ninguém medita, ninguém reza mais, inclusive. A gente vive o tempo todo acelerado. Não é só quem tem muitos planetas em Áries, como eu. A maioria está o tempo inteiro na distração e na aceleração. Nesta semana, a gente vai precisar, isso vai ficar, vai ser colocado à prova. E também o exercício de lidar com a reação do outro, com a ação do outro. Para a gente não reagir retrógrado. Para a gente repensar antes de soltar. Sabe? Fiquei 3 segundos em silêncio. É assustador, não é? O que está acontecendo com esse cara aí do outro lado? Se eu ficar 10 segundos aqui em silêncio, ou se eu convidar você a se colocar por 10 segundos sem fazer absolutamente nada, vai parecer uma eternidade. Porque nós não estamos acostumados, treinados ao silêncio. E é daí que vem a paz, no mundo, inclusive. Uma vez que você fica em silêncio um pouco, treina isso, quando alguém atacar você, você não vai reagir de volta. A pessoa está sonâmbula, ela está confusa, ela está perdida, ela está detonada, ela está judiada, ela está ferrada. E aí você entra na onda dela? Para onde que vocês vão? Onde que vocês vão parar? Entendeu? Então, além da gente não provocar as reações, é tão importante quanto ou mais a gente se preparar que o mundo vai atacar. O outro vai atacar, vai falar, e vai se queixar, e vai reclamar, e vai julgar. É o que vai acontecer, é o que acontece na fila do pão, no trânsito, na hora que você acorda com quem quer que seja. Porque é uma onda de violência e de reatividade que está nesse momento. Principalmente o ataque envolvendo o verbo, Mercúrio. Ou envolvendo o tráfego, o trânsito e tal. Então, esta semana a gente precisa se conscientizar da comunicação amorosa. Afetiva. E nesse mesmo processo, a lua cheia em escorpião, os dias que a lua fica em escorpião, na verdade, já no dia 22, depois que a lua caminhar metade de Libra, ela já entra no que a gente chama de via combusta. Então, os últimos 15 graus de Libra não é paz, não. É muito desafiante, ainda mais que a Lua estará em oposição a Mercúrio e a Vênus. Então, amanhã, dia 22, segunda-feira, dia da Lua, né, principalmente na parte da tarde, a gente vai precisar e
e também, claro, o período ali da oposição da Lua com o Sol. Então, a Lua vai se opor ao Sol às 20 horas e 49 minutos. Então, o dia 23, né, é um dia realmente, assim, um tanto quanto perigoso. E também um pedaço do dia 24. Só lá no dia 25, que a Lua vai ingressar em Sagitário, só que é só no final da noite. Ou seja, é uma semana complexa. Talvez a coisa fique um pouco mais tranquila só no final da semana, dia 26 e 27. Mas aí alguém fala, mas o Mercúrio acaba a retrogradação dia 25, aí fica tudo em paz. Mas os dias mais desafiantes de Mercúrio retrógrado é no final da retrogradação, um dia antes, um dia depois, dois dias depois, que são exatamente dia 26 e 27. Então, eu gostaria de dar uma boa notícia para esta semana, nessa confusão toda da guerra e da guerra cibernética e da guerra que está acontecendo nos bastidores do Brasil, porque a grande mídia, um dia desses uma ouvinte, mas quando você entra nos assuntos políticos, eu perco a sintonia com você. Mas como que a gente não fala disso, gente? Eu até evito mesmo, né? Só que a grande mídia, então as pessoas precisam enxergar isso. A grande mídia, ela está comprada. Então, muita coisa a gente só vai ficar sabendo. Depois detona tudo, aparece tudo na grande mídia. E depois que ela precisa mudar de lado, porque a grande mídia é assim, não é? É uma coisa muito esquisita, muito complexa. É só observar o que a grande mídia faz com uma dessas personalidades, um desses políticos, numa época, diz que a pessoa é o demônio. Aí depois começa a exaltar a pessoa, conforme os interesses. Então as notícias, elas, infelizmente, a grande mídia, não, ela é comprada. Entendeu? Existe algo que acontece, estou falando um pouco disso por conta da dinâmica de Lua cheia em Escorpião e do Mercúrio retrógrado, que vai revelar coisa que até Deus duvida nessa semana. Então não tem como não falar de vez em nunca, que é o que eu faço, das questões políticas, porque o que acontece no nosso bolso, na nossa vida, no nosso bairro, tem correlação direta com o judiciário, com o legislativo, com o executivo. A vida não é só Om Mani Padme Hum, Namastê, gratidão. Tem uma galera que vive nisso daí, só nesse lugar. Não abre um jornal, não é também... Aí é o 880. Tem gente também que é o dia inteiro com a televisão ligada, só escutando notícia ruim, porque a mídia, ela gosta disso, ela gosta de infectar a cabeça da gente com porcaria. E aquilo que interessa mesmo, ela não divulga. Então, nem 8, nem 80. Mas não dá para ficar vivendo no mundo da fantasia e da ilusão. É necessário encarar que o que acontece na nossa vida tem uma correlação direta A gente não pode ir lá interferir. A gente não pode. Inclusive, a gente gasta nossa energia à toa. A gente precisa focar naquilo que a gente controla, naquilo que a gente domina. Por exemplo, a nossa respiração, não é? O nosso trabalho, as nossas coisas. Mas a gente também não pode ficar alheio, porque daí a gente se torna massa de manobra. Então tem muita gente que a gente acha que tem uma baita credibilidade e a pessoa é podre, a situação é suja, não é? Então a gente precisa também tomar consciência disso, do meio com o qual a gente se relaciona e se colocar um pouco nessa posição de distância para fazer uma análise isenta. Porque se você defende aquele cidadão ou aquela outra e tal, você se torna ele ou ela. E aí você perde a sua identidade. Então, esse olhar, a distância de não ficar colocando ninguém no pedestal, achando que é santo, isso pode ser uma visão deturpada que a mídia dominante botou na sua cabeça. Entendeu? Então não tem jeito, a gente não pode também ficar só no Namastê Gratidão, Om Mani Padme Hum. Somos os esotéricos, meditadores, espiritualistas e tal. Porque a vida está acontecendo, não é? Então, essa semana é uma semana para a gente repensar muito a nossa visão e a nossa conexão com o mundo. E, é claro, arrumar uma forma de caminhar na direção da paz. Não adianta também sair por aí na mídia social detonando todo mundo, inclusive porque a gente pode estar equivocado. Aquela criaturinha que a gente acha que é santa, que a gente defende, pode estar suja mais do que a gente imagina. Ou pode estar equivocada. Às vezes a pessoa é até do bem, ela tem boas intenções, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Ela está inconsciente. Ela acha que aquele partido, que aquela visão, que aquele mundo, que aquela linha espiritual é a melhor. Ela acha, ela não sabe. Ela tem boas intenções, ela é uma pessoa boa, bacana, mas ela está sonâmbula, como a maioria de nós. Então, nesta semana, a gente precisa repensar muita coisa. E principalmente, a nossa atitude. Principalmente, a nossa posição na relação com o outro. Para a gente não se tornar reativo. E sim, responder, que nos remete à responsabilidade. Eu não citei nesse episódio, mas Marte e Saturno estão ali juntos. Responder com habilidade, responsabilidade. Na direção da paz. Não no conflito, na briga. Porém, não adianta se iludir, porque é no atrito que há crescimento. É necessário o atrito. Não existe relação sem atrito. Não existe. É ilusão. Achar que a vida é só, né, o céu de brigadeiro. Então, é o atrito inteligente. A discussão sábia. A conversa sem ataque. Não é fácil. precisa realmente respirar muito para a gente conseguir fazer um uso disso tudo. Muito bem, acho que eu falei demais já. Mercúrio está retrógrado, então a gente se excede um pouco. Boa semana para você. Respira profundo para a gente fechar o campo. Atenção no abdômen. Se você precisar de uma orientação personalizada, eu estou por aqui. Lembra de compartilhar esse episódio se fez sentido aí para você. Um beijo no coração, obrigado pela audiência, gratidão pela paciência.